No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Nível do Rio Negro está acima dos dois últimos anos no mesmo período. Organizações pedem veto para as chamadas offshore. Placas orientam regras em áreas protegidas no Baixo Amazonas. E abertas as inscrições para a segunda fase do mutirão em defesa da Casa Comum.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira com informações do Amazonas, porque o nível atual do Rio Negro está acima dos dois últimos anos no mesmo período. Especialistas seguem fazendo monitoramento dessa subida. Os detalhes com Bruno Elander.
O Rio Negro encheu 1,40 m em 2025 e a cota atual de 19,80 m é o maior nível da bacia dos últimos três anos no período. O alívio veio três meses após a mínima histórica de 12,11 m entre os dias 9 e 12 de outubro do ano passado. Conforme o histórico de medições do Porto de Manaus, em 8 de janeiro de 2024, o rio estava com 19,57 m e em 2023 era 19,59 m. Entre outubro do ano passado e 8 de janeiro, o Rio Negro subiu quase 8 metros e permitiu a normalização na navegação e principalmente no abastecimento de água. A pesquisadora em geociência do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, explica que a bacia do Rio Negro tem enchido 19 centímetros por dia, mas ressalta que apesar do bom nível de chuvas nas cabeceiras dos rios amazônicos, as precipitações nas áreas centrais ainda estão baixas.
Entramos na segunda semana com previsão de precipitações dentro do normal ou abaixo do normal para essa parte central da bacia. Ainda é cedo para a gente falar, por exemplo, como é que vai ser a questão climática das chuvas aqui em 2025. Saímos de uma fase de menos chuvas, né, em consequência do El Niño, para uma transição para um possível laninha, que ainda não se concretizou como forte ou como médio aqui para a bacia.
Em Manaus, por exemplo, a concessionária de água e esgoto afirma que para garantir o abastecimento de água tratada para os mais de 2 milhões de habitantes da cidade, precisou desenvolver uma operação especial com investimentos e intervenções inéditas. O gerente de operações da Águas de Manaus, Lineu Machado, afirma que também houve necessidade de compra de bombas d'água e conscientização da população.
Nós também conseguimos a flexibilidade de colocá-las em balsas que nós também adquirimos e colocá-las no leito rio. Todas essas ações feitas de forma planejada e não tanto emergencial ficaram para o sistema de distribuição de água da cidade de Manaus. Não esperamos que em 2025 tenhamos uma estiagem tão severa, mas se ela vier, nós já estamos preparados.
E no sentido oposto, a cheia também requer ações específicas, como a suspensão da tubulação em áreas vulneráveis, em elevações provisórias e que são substituídas após a mudança do comportamento do rio. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defesa Civil retomou a entrega de cestas básicas no município do Careiro. As cestas são destinadas principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade por conta do período de estiagem. As informações com Derleia Oliveira.
A Secretaria de Defesa Civil do Careiro retomou esta semana a entrega de cestas básicas, beneficiando dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente as mais afetadas pela estiagem, que tem impactado a região. A ação faz parte do Plano Emergencial de Assistência às Comunidades que enfrentam dificuldades devido à redução das fontes de subsistência, como pesca e agricultura familiar. Os kits entregues incluem alimentos essenciais, como arroz, feijão, macarrão, açúcar e outros itens que garantem o suporte nutricional às famílias. Esta iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo municipal e estadual. Tatiane Menezes, secretária de Proteção e Defesa Civil, destacou que a retomada já tem as regiões a serem percorridas.
Estamos dando continuidade, né, às entregas das cestas básicas nesse momento, nesse primeiro momento. Fizemos os levantamentos novamente, né? Inicia essa entrega de cesta. Então vamos partir do Mira até o Juma e as proximidades do Araçá.
Tatiane explica aos comunitários que a entrega segue o cadastro realizado previamente.
Nós trabalhamos através do aplicativo. Fizemos o levantamento de cada comunidade e às vezes a pessoa não está lá. Porque quando está no sistema, a gente não tem como alterar na hora.
A Defesa Civil reforça que está à disposição para atender demandas emergenciais e continua monitorando a situação nas demais comunidades, com o objetivo de garantir assistência eficaz e humanizada. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E organizações pedem veto a artigo que ameaça o clima e aumenta contas de energia, as chamadas offshore. O artigo 22, considerado um jabuti, pode ampliar emissões de gases estufa e comprometer esforços de descarbonização. Saiba mais com Liege Costa.
Organizações da sociedade civil, como o Observatório do Clima e a Coalizão Energia Limpa, pressionam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a vetar o artigo 22 do projeto de lei, o PL de número 576 de 2021, marco regulatório das eólicas offshore. O artigo, apelidado de jabuti, permite a manutenção de usinas termoelétricas e a extensão de benefícios para térmicas a carvão na região sul até 2050, medidas que podem aumentar significativamente as emissões de gases de efeito estufa e os custos de energia para os consumidores brasileiros. Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, explica que apesar de o Brasil ter apresentado avanços significativos na redução das emissões de gases de efeito estufa, o artigo 22 pode comprometer os esforços recentes de combate ao desmatamento na Amazônia.
A mudança do uso da terra, basicamente desmatamento, responde por 46% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. O setor de energia, por sua vez, responde por 18%. Como o governo tem conseguido bons resultados no controle do desmatamento, tem também avanços positivos no sentido da descarbonização de nossa economia. Quando se estimulam as fontes fósseis de energia, no entanto, como no carvão e gás, fomentados pelo jabuti incluso na lei das eólicas offshore, caminha-se para trás em termos de descarbonização.
A coordenadora de políticas públicas do Observatório destaca que o veto do governo federal ao artigo 22 pode garantir que não haverá aumento nas emissões oriundas do gás de efeito estufa, reforçando que a iniciativa reflete o peso dos lobbies do carvão mineral e do gás fóssil no Congresso.
Com o veto ao artigo 22, o governo garante que não tenhamos aumento na emissão de gás de efeito estufa na nossa matriz energética, causado pelo jabuti colocado pelos parlamentares na lei das eólicas offshore. O Congresso aproveitou uma lei importante para a transição energética para incluir retrocessos nessa perspectiva demandados pelos poderosos lobbies do carvão mineral e do gás fóssil.
Tais combustíveis responsáveis por mais de 70% das emissões globais de gases de efeito estufa são apontados como grandes vilões do aquecimento global, como salienta Sueli Araújo, ressaltando que a crise climática já é evidente no Brasil com eventos extremos como as secas severas na Amazônia em 2023 e 2024.
Os combustíveis fósseis respondem por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. São um grande vilão do aquecimento global. Mesmo que, no caso brasileiro, o desmatamento tenha um papel maior nas nossas emissões, não podemos contribuir para pioras nas emissões do setor de energia. Temos de zerar o desmatamento e também nos afastar cada vez mais das fontes fósseis de energia. A crise climática chegou, como mostram bem as secas terríveis na Amazônia de 2023 e 2024, e não temos outro caminho que não políticas vigorosas de redução das emissões e de adaptação às mudanças do clima.
O presidente Lula tem até esta sexta-feira, dia 10, para decidir se sanciona ou veta o artigo. A expectativa é de que o veto seja apoiado por ministérios que reconhecem os riscos climáticos e econômicos do jabuti. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Maranhão lidera pedidos de pagamento do seguro defeso.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Indígenas protestam contra a nomeação de não indígena para a Secretaria do Povo Sateré-Maué. Neucelino Santarém traz as informações.
Em Barreirinha, indígenas protestaram nesta semana contra a nomeação de um não indígena para comandar a Secretaria Municipal Extraordinária para Assuntos Indígenas do Povo Sateré-Maué, SEMEAI. O grupo se reuniu em frente à secretaria, levando cartazes e bradando contra a nomeação do ex-vereador Onaildo Gomes Conceição, mais conhecido como Branco Conceição, que foi nomeado nesta segunda-feira pelo novo prefeito da cidade, Darlan Taveira, do União. O secretário Branco Conceição esteve na sede da SEMEAI durante o protesto dos indígenas. Ele foi hostilizado e se retirou do local. A Organização das Mulheres Indígenas Sateré-Maué, o Atiamã, emitiu uma nota repudiando a escolha do novo secretário. A organização destacou que a decisão afronta os direitos constitucionais e a autodeterminação dos indígenas, desconsiderando lutas históricas e culturais. A nomeação negligencia a importância da representatividade legítima na condução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e à preservação da cultura sateré-maué, afirmou a nota. Excluir lideranças indígenas da gestão dos interesses da etnia representa não apenas um desrespeito à cultura e tradições do povo indígena, mas também um retrocesso inaceitável no avanço de políticas afirmativas. O documento finaliza afirmando que as lideranças sateré-maué buscarão meios judiciais cabíveis para garantir a sua representatividade e proteger sua história, cultura e tradição. A Prefeitura de Barreirinha foi procurada, mas ainda não respondeu aos questionamentos sobre a decisão. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
O estado do Maranhão lidera a lista de pedidos de pagamento do Seguro Defeso. Pará e Bahia completam as três primeiras posições. Confira com Emanuele Araújo.
Os pescadores artesanais começaram a receber o Seguro Defeso na última segunda-feira, dia 6. O pagamento é referente aos pedidos do ciclo de 2024 com data de entrada de requerimento de 16 de setembro a 31 de dezembro do ano passado. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o Maranhão foi o estado com o maior número de requerimentos de Seguro Defeso, com 503,9 mil pedidos. Em seguida, vem o Pará, com 260.288. Em terceiro lugar está a Bahia, que apresentou 167.358 requerimentos. O advogado especialista Conor Farias explica quem tem direito ao auxílio.
Então, aquele pescador que depende da pesca, que tira o seu sustento da pesca e não exerce outra atividade. Muito importante falar sobre esse detalhe. Tem que depender exclusivamente da pesca. Se tiver outra fonte de renda, não recebe seguro defeso. Tanto homens quanto mulheres que exerçam a pesca de forma exclusiva, que tiram seu sustento da pesca, têm direito a receber o benefício.
O auxílio é pago a pescadores artesanais que ficam proibidos de exercer a atividade pesqueira durante o período da piracema, como é conhecido no estado do Maranhão. O benefício pode ser requerido pela primeira vez pelo telefone 135, pelo site gov.br/meuinss ou pelo aplicativo Meu INSS. O requerimento também pode ser feito em entidades de pescadores que têm parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social, como associações, colônias e sindicatos que auxiliam com os pedidos. O pagamento é feito em parcela única de R$ 2.824 e os créditos levam em conta o dígito final do CPF do requerente. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias notícias da Amazônia.
Placas orientam regras em áreas protegidas por acordos de pesca no Baixo Amazonas. Além das placas, também foram entregues embarcações com GPS e tablet que devem auxiliar no mapeamento de conflitos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Um instrumento que tem sido essencial para a manutenção dos territórios pesqueiros da região Amazônia. Os acordos de pesca são uma ferramenta de normas criadas por comunidades com a ajuda dos órgãos ambientais para a resolução de conflitos de uso dos recursos pesqueiros em determinados trechos de rios. Os acordos são construídos a partir de várias reuniões de mobilização, organização comunitária e são discutidos e aprovados em uma assembleia. No estado do Pará, os acordos de pesca são elementos-chave do programa Regulariza Pará, estabelecido pelo Decreto Estadual número 2745, de 9 de novembro de 2022. O programa compreende um conjunto de ações e instrumentos de implementação do Plano Estadual Amazônia Agora, essenciais para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros, que estabelece regras claras, essenciais para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros. E para fortalecer ainda mais o processo de monitoramento, os territórios que receberam os acordos de pesca na região do Baixo Amazonas receberam placas que orientam as regras e embarcações para monitoramento. Rodolfo Zalobacho, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, destaca que é a primeira vez que os territórios pesqueiros são sinalizados por meio das placas, no qual formaliza e contribui para a eficácia no monitoramento pesqueiro.
É importante o papel das placas, porque pela primeira vez na história, a gente vai sinalizar os territórios pesqueiros dentro desses marcos territoriais que são definidos dentro do acordo de pesca. Todo acordo de pesca tem o seu marco territorial, então a gente vai sinalizar. Isso serve como também um instrumento inibidor, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas estão navegando ali para recuperar peixe, etc., que não são da região, e de repente não sabe onde é que começa, onde termina, né, a região de acordo de pesca comunitário. Então talvez ela crie, para aquele que é bem intencionado, evidentemente, crie uma espécie de inibição. Olha, vou pescar um pouco mais lá para baixo, porque aqui é território comunitário. Mas existe aqueles que não vão ligar para isso, mas de alguma forma, por isso que a gente precisa fazer esse monitoramento, essa fiscalização.
Além das placas, também foram entregues embarcações que são complementadas com GPS e tablet. Uma pessoa da comunidade deve passar por um treinamento para que possa desenvolver um trabalho de mapeamento geográfico e ocorrência desses conflitos, como reforça Rodolfo Zalu.
Então vão receber as lanchas, o kit de salvatagem, tem também o boné que nós vamos entregar. Esse material vai ser complementado com GPS, com tablet, para ser dar apoio, para fazer os marcos das ocorrências de conflito, vão ser mapeadas anualmente. Vai ter uma pessoa da comunidade que vai ser treinada, vai receber uma bolsa financeira para fazer esse trabalho. Então ela vai fazer esses marcos geográficos das ocorrências. No final do ano, a ideia é que nós façamos um balanço disso num seminário aqui na região do Tapajós, que te mostre, por exemplo, as ocorrências ocorrem mais nesse determinado lugar da comunidade. Então a gente, a partir daí, já pensar de que forma a gente combate isso. Então é um programa, na verdade, não é somente uma entrega, é um programa que vai ser desenvolvido aqui dentro desse projeto. Inicialmente está já garantido por 2 anos.
Neste ano de 2025, está prevista a entrega das placas e embarcações aos acordos pertencentes à região do Tapajós-Arapiuns, em Uritiminá, Rio Caeté-Bragança e em Marajó, com o primeiro acordo de pesca do camarão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Expedição no Baixo Rio Branco, em Roraima, busca promover desenvolvimento da região. As visitas às comunidades de Santa Maria do Boiaçu e Terra Preta têm como foco a pesca esportiva, a preservação ambiental e novas oportunidades econômicas. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Uma expedição formada por representantes de instituições como a Secretaria da Cultura e Turismo, Fundação de Meio Ambiente e Recursos Humanos, Universidade Federal de Roraima, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, entre outras, está visitando as comunidades de Santa Maria do Boiaçu e Terra Preta, na região do Baixo Rio Branco, entre os dias 7 e 11 de janeiro. O objetivo da visita é identificar e discutir as necessidades locais relacionadas à pesca esportiva, à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. A ação faz parte do plano de trabalho do Conselho Consultivo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Rio Branco, que busca criar estratégias de desenvolvimento alinhadas à conservação ambiental e à qualidade de vida das comunidades. Segundo Bruno Muniz, diretor do Departamento de Turismo, a expedição abre espaço para um diálogo entre direito com os moradores locais.
A expedição que nós estamos realizando em parceria com a FEMAR e com as demais entidades que compõem o Conselho da RDS Baixo Rio Branco é de fundamental importância para entender os anseios das comunidades e, a partir disso, montar as estratégias para fortalecer as políticas de desenvolvimento local sustentável a partir da visão da comunidade, das possibilidades e oportunidades que nós encontramos e proporcionar com isso a entrega de serviços importantes para essa virada de chave, essa mudança de paradigma que nós desejamos para a região do Baixo Rio Branco.
Além de abordar o turismo de pesca, a expedição visa explorar novas matrizes de desenvolvimento econômico que vão além do turismo tradicional, como a valorização da agricultura familiar indígena, o treinamento de guias locais e a promoção de atividades turísticas diversificadas. A equipe destaca a importância de fomentar o turismo sustentável que respeite a rica biodiversidade do Baixo Rio Branco e beneficie diretamente as comunidades locais. Essa iniciativa representa um passo importante na construção de um futuro mais sustentável, integrando desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estão abertas as inscrições para a segunda fase do mutirão em defesa da Casa Comum. A formação acontece de 13 de janeiro a 27 de fevereiro de 2025. Liege Costa traz as informações.
Novos animadores e multiplicadores poderão se aprofundar no tema da ecologia integral no início de 2025. Estão abertas as inscrições para a segunda fase do mutirão em defesa da Casa Comum. A formação é oferecida pela Secretaria Executiva das Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O projeto Encantar a Política, a revista Casa Comum e entidades parceiras. O mutirão em defesa da Casa Comum está em sintonia com a campanha da Fraternidade de 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom. Assim, a proposta é contribuir para o despertar da consciência crítica e ecológica na promoção da justiça socioambiental e no exercício da cidadania. O curso será oferecido de forma online de 13 de janeiro a 27 de fevereiro deste ano. As segundas ou quintas-feiras das 8 horas da noite às 10. Cada participante deverá assumir o compromisso de multiplicar a formação recebida para as 7 novas lideranças que mobilizem outras 12 pessoas de boa vontade nas bases. O curso terá validade de extensão universitária e será certificado na Catedral Unesco da Juventude da Universidade Católica de Brasília. Com informações da CNBB, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, nos editoriais deste ano de 2025, eu pretendo ajudar os rádio ouvintes para as eleições do próximo ano de 2026. Essas eleições são o objetivo principal, tanto da classe política como da classe econômica. Dessas eleições sairá um Brasil voltado para o povo ou um Brasil a serviço do capital econômico, representado pelo tão falado e tão desconhecido mercado. Na realidade social brasileira, toda a estrutura política está nas mãos e é controlada pelo poder econômico, que, naturalmente, dela procura tirar a parte maior e melhor dos recursos. Todos sabemos de cor salteado que dos recursos arrecadados pelos impostos, a parte de leão vai para os bancos e para os altíssimos proventos das altas autoridades dos três poderes. para o povo, para a educação, para a previdência social, para a saúde, para a infraestrutura, para a segurança pública, isto é, para a grande maioria da população, vão as migalhas. Todos estamos vendo como agora, para alcançar o tão falado equilíbrio fiscal, nem mencionam os muitos bilhões que vão para os bancos e para os altíssimos proventos dos altos escalões. Lembra somente de tirar mais e mais da saúde, da previdência, da educação, etc. Podemos resumir com a famosa frase: os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E os meios de comunicação? Esses fazem o jogo dos seus donos, desviam as atenções da opinião pública para temas marginais, como questões de gênero, questões familiares, comunismo, satanismo, reunidos na famosa frase Deus, Pátria, Família. E as pessoas de bem são enganadas com essa fumaça e acabam votando e escolhendo pessoas devotas do Deus Dinheiro, donas da fazenda escravidão, e legalizando a grande família selva onde domina a lei do mais forte. Nas eleições gerais de 2022, nós conseguimos trocar o governo federal. Nas eleições do próximo ano, poderemos trocar 2/3 dos senadores e todos os deputados federais e estaduais e todos os governadores. Amigo Rede Ouvinte, vamos pensando nisso. Agora é a hora. Agora podemos e devemos avaliar, pensar, conversar, pesquisar, para chegarmos na hora certa com ideias claras e eficazes. Vamos crer, sim. É possível termos um país organizado como uma família, onde os que têm cargos tenham um coração de pai ou de mãe, e onde a prioridade seja dada aos menores e mais frágeis, como nos ensina o Jesus, em quem todos dizemos que acreditamos. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.123 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Anderlé Oliveira, Emanuele Araújo, Liege Costa, Daniela Pantoja, Luana de Oliveira e Neucelino Santarém. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.